Deuteronômio 28 diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito será o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito será ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos e aqueles que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo e nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Você está comigo? Diga amém. Tem inúmeras chaves aqui, inúmeras chaves condicionais para que a gente receba essas bênçãos, mas tem algo que me chamou atenção no final dela, e eu nem ia falar sobre esse versículo especificamente, mas olha que interessante, no final ele diz: e te abençoará na terra que te der o Senhor. Eu estou falando para estrangeiros, tem alguém que está comigo aqui ainda? Diga amém. A palavra está dizendo: o Senhor te abençoará na terra que ele te der. Irmão, eu não sei se você entendeu, mas o que Deus está dizendo é que você não depende de uma terra abençoada para prosperar, porque você não vai ser enviado para o lugar da bênção, você é a bênção. Você quer um exemplo claro? Abraão está com uma crise, cresceu demais. Quantos queriam ter uma crise dessa? Eu estou com uma crise, pastor, qual que é a tua crise? Eu não tenho como guardar tudo que Deus está me dando, não tem pasto suficiente para o meu rebanho. Problema difícil de Abraão. Então ele chama o sobrinho dele e fala: vamos fazer o seguinte, cara, escolhe o lado que você quer ir. Para onde você for, eu vou para o outro lado. O sobrinho olha para um lado, opa, louca. Ai, só aqui que ajudou. O cara olha para o outro lado, fala um bairro legal aí que todo mundo gosta de passear. Sei lá, The Field, West Palm Beach, sei lá. O cara falou: cara, eu acho que aqui está um pouco melhor. Eu vou ficar com essa parte. Aí Abraão fala: tá bom. Por que que Abraão não tem preocupação para onde vai? Porque ele sabe que para onde ele vai não determina quem ele é. Você quer ficar com um lugar florido? Tá bom, me deixa com o deserto. Porque no deserto Deus faz oásis. No deserto Deus gera fontes. No deserto Deus faz o sobrenatural se tornar natural. E se a gente não crer nisso, não faz sentido a nossa jornada de fé. Porque se não crermos no Deus do sobrenatural, a gente está perdendo tempo aqui. Abraão não escolhe a parte mais favorável. Abraão deixa o outro escolher. Por quê? Porque ele sabe que não é mais refém da geografia. Irmão, olha para mim. Quem sabe o que carrega não é mais refém de nada que é exterior. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu carrego, eu sei da palavra que Deus me deu. E se Deus me disse para sair da minha zona de conforto, para ir em direção à zona de propósito, Ele vai construir um caminho no meio do deserto. Você quer outro exemplo? A gente vê o exemplo de Abraão e do seu sobrinho. A gente vê o exemplo de Isaac. Gênesis 26, 12. No tempo da seca, ele semeou e colheu ainda aquele ano 100 vezes mais. Irmão, a gente já pregou sobre isso aqui. Ele se tornou tão poderoso, frutificando no meio do deserto, que o rei manda chamá-lo, e a palavra do rei é: eu estou preocupado porque você se tornou poderoso demais para estar perto de mim. O problema, irmão, e aí vai a primeira chave que eu quero compartilhar, a primeira chave é: pare de procurar culpados, porque não tem ninguém culpado da tua miséria, como não tem também ninguém culpado da tua prosperidade. Existe uma palavra que nos sustenta: Jesus. Ele é a fonte de provisão, Ele é a fonte de esperança, Ele é a fonte. Irmão, já falei sobre isso, talvez seja cansativo ouvir, mas talvez para alguém seja novo. Vocês estão ouvindo um pastor pregar que há 2 anos atrás veio aqui com a esposa pela primeira vez pisando no solo americano. Nunca planejou vir para cá, nunca estudou inglês para poder pregar aqui. Irmão, eu sou um improvável, arrastado por Deus para o lugar de propósito. E talvez por ser tão consciente da minha improbabilidade, nunca me deixou preocupado o fato daquilo que eu não tenho, porque eu sei que eu não estou aqui pelo que eu tenho. Eu sei que eu estou aqui porque Ele me trouxe para cá. Você tem a nacionalidade? Não. Você fala inglês? Não. Sua esposa já conhecia aqui? Não. Você tinha plano de vir? Não. Irmão, tem tudo para dar errado? Não, não, não. Pois é, aí que é o ponto. Porque eu não forcei a porta para entrar. É Deus quem abriu e convidou para estar aqui. E é essa diferença entre abrirmos, entrarmos em portas que Deus abriu e a gente tentar forçar portas que Deus nunca te chamou para entrar. Irmão, existe uma diferença clara entre os lugares que eu já fui e os lugares que Deus me levou. Em todos os lugares que eu fui sozinho, eu passei dificuldade, mas todos os lugares que Deus me levou, Ele proveu tudo o que precisava, independente da geografia que eu estava. Você está comigo ainda? Diga amém. Agora, existem algumas condicionais. A Bíblia diz, se ouvir o Senhor teu Deus, se guardar o que o Senhor te fala. João 15 diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão tudo o que quiserem e lhes será concedido. Em outra passagem a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 1 João 5 diz, e essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. O teclado pode subir só para ficar um pouco mais leve essa atmosfera aqui, que hoje parece que é só cajadada, irmão. Ninguém já ouviu esse termo? Cara, só cajadada. Porque a gente aprendeu que o cajado é para ferir, na verdade o cajado é para trazer para perto. É por isso que o cajado tem esse formato, sabe aquela bengala de Papai Noel? O cajado tinha esse formato. Então ele traz para perto a ovelha. Me ajuda aí, irmão, por favor, que está denso aqui hoje. 1 João 5,14. Olha que interessante, a palavra diz, essa é a confiança que temos em Deus ao nos aproximarmos. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouvirá. Irmão, pega essa chave em nome de Jesus, isso pode ajudar muita gente a romper. Olha para cá, vocês estão comigo?
Amém.
Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouvirá. Tem pedidos que a gente fez e parece que Deus não nos ouviu. Na verdade, ele ouviu, mas não tem nada a ver com aquilo que ele quer fazer. Então a gente está pedindo para Deus nos levar em lugares que Deus quer nos tirar. A gente está pedindo para Deus nos fazer entrar em portas que Deus quer fechar. Às vezes a gente está pedindo para Deus gerar alianças que Ele quer desfazer. Então a chave não é pedir para Deus fazer. A chave é primeiro entender o que Ele quer que eu faça. É por isso que João 15 traz essa condicional. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, me pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Por que Deus está dizendo isso, está dando essa liberação para o homem? Porque, irmão, se nós permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós, aquilo que a gente deseja pedir já é exatamente aquilo que Deus deseja nos dar. Deus está falando de um princípio de concordância. Ele está dizendo, filho, quando o meu coração bater em você, o que você me pedir já é aquilo que eu queria te dar. Deus quer falar dentro antes da gente começar a liberar fora. Deus quer liberar dentro antes da gente começar a manifestar fora. Você está comigo ainda? Diga amém. Então, primeira chave que a gente precisa parar hoje. Para de procurar culpados. A responsabilidade é minha se a minha casa não está indo bem. A responsabilidade é minha se eu ainda não vivi milagres. Irmão, não tem nada com defeito nos céus. Tem algo que ainda não foi feito na terra. Por isso que milagre tem muito mais a ver com ouvir os céus e abalar a terra do que qualquer outra coisa. Às vezes a gente quer falar em nome dele sem ter ouvido nada dele. A gente quer viver milagres de Deus sem caminhar com Deus. A gente quer viver os frutos do Espírito sem ter nascido do Espírito. Deus está dizendo, ei filho, antes do ide, tem o vinde. Ide por todo canto, pregar o evangelho a toda criatura, mas antes tem o vinde. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pare de procurar culpado. Você pode declarar isso comigo e diga, eu vou parar de procurar culpado?